Agora vamos conversar com o prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Momento histórico viveu o município, não só o município, a região como um todo, os municípios que integram a AMUNOR, Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense, assinatura de contrato com a nova empresa que assumiu a questão do saneamento, fornecimento de água no Rio Grande do Sul. Tivemos o ato que aconteceu no CTG Alexandre Pato. Prefeito Gustavo.
Olá, Demar. Olá a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de aqui estar comunicando a nossa comunidade e de prestigiar este momento que, como disseste, é histórico não só para a nossa cidade, mas para toda a região. Para contextualizar a nossa comunidade, o que foi feito nesse dia 27 foi a renovação da assinatura com a própria Corsã. A identidade dela, muito embora o seu controle acionário tenha sido alterado, ela permanece desta forma. Para explicar este momento, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo, onde houveram diversos momentos de idas e vindas em relação a isso. Todos os municípios têm um contrato vigente com a Corsã, ou tinham, por assim dizer, até o ano de 2020, que é quando é promulgado o novo marco do saneamento. E o novo marco do saneamento estabelece que todos os municípios do Brasil deveriam ter, até 2033, o acesso universal à água e até 90%, no mínimo 90% do tratamento de esgoto. E aí então se iniciou um trabalho por parte da Corsã no sentido de um movimento de privatização. Tentaram duas, acabou não indo e acabou que a empresa foi vendida por completo. A posição dos municípios, nós, Lagoa Vermelha, num primeiro momento, meu entendimento é de que era melhor permanecer com a Corsã, fosse ela pública, fosse ela privada, no sentido de que ela continuaria sendo a maior empresa e, por consequência, com maior segurança a ser oferecida às comunidades para a realização dos investimentos necessários. Submetemos o projeto à Câmara de Vereadores, na época foi rejeitado, foi um entendimento que chegamos, de certa forma, de que não, talvez não fosse o momento. Num segundo momento, quando houve oferecimento de um novo aditivo, nós entendemos, enquanto municípios, que não era plausível ou que tinha algumas condicionantes que talvez não respondessem aos melhores interesses do município. E aí, então, se tomou a decisão de que qualquer que fosse o movimento que se fizesse, o faríamos em região. Pois o nosso entendimento é de que isso amplifica o nosso poder de negociação, considerando que a angústia ou talvez até mesmo a indignação de muitos prefeitos com o processo foi que nós nos consideramos como uma das partes principais e que acabamos ficando distante deste diálogo. Cogitamos a possibilidade de fazer novas concessões em conjunto para que se pudesse ser viável, até que então houve a assunção da Corsã Pública pela EGEA, que de certa forma apresentou uma condição de continuidade, ou seja, de alterar as cláusulas necessárias do contrato para a nova vigência em relação à matriz societária da empresa, passando agora a ser de direito privado, assim como também colocando no CAPEX, que é o planejamento de investimento, o cumprimento das regras do novo marco. Então, de certa forma, o que significa hoje foi uma evolução daquelas negociações que iniciaram lá atrás, pela manutenção da celebração com os contratos de concessão com a Corsã, hoje com o controle acionário privado, no sentido de buscar atender às condições estabelecidas pelo novo marco, uma readequação do prazo, no sentido de não ocorrer uma elevação da tarifa para sustentar os investimentos, houve uma dilação do prazo. Então ele está sendo prorrogado o contrato, a sua vigência, para que se possa então se ter a certeza do cumprimento das novas cláusulas até o ano de 2033. Particularmente faço uma avaliação que foi uma negociação intensa. Quero cumprimentar o presidente da nossa associação, Douglas Rossoni, como também o presidente do consórcio, Ulisses, pela condução dos trabalhos. Nós acredito que hoje estamos em 14 municípios aqui assinando. Para que se conseguisse esse consenso, prevaleceu muitas vezes o senso de coletividade, de entender que precisávamos manter as decisões unidas até que a gente conseguisse aquilo que considerávamos ser o ideal para cada município. Especialmente para a Lagoa Vermelha, creio que foi uma opção que nos dá a segurança da continuidade dos trabalhos, nos tira aquela percepção de indefinições em relação ao que já estava sendo feito por parte da Corsã em nosso município, a citar a obra da adução, ou seja, da captação de água do rio Quebradente, que para nós era extremamente importante, é extremamente importante, muito significativo, e eventualmente a não continuidade para com esta companhia poderia ensejar a sua paralisação, a sua não finalização. Conseguimos uma negociação no sentido de valorização de um valor a vir para o município compor em investimentos.
Essa obra vai ser concluída, prefeito?
Está muito próxima, Demar, até as informações que tive é que ela
não
deve...
vai ser interrompida.
Neste ano, ela já estará em funcionamento, temos essa garantia, uma das coisas que a gente conversou na negociação do contrato. Assim como os outros municípios, nós recebemos um valor financeiro, né? Iremos receber um valor financeiro pela a celebração desta a ampliação do nosso contrato de concessão. Lagoa Vermelha totaliza o valor de R$4.500.000 e, de certa forma, conseguimos, junto à IGE, a atuação da mesma numa parte que é considerada saneamento, mas que não necessariamente seria uma obrigação, pois o saneamento também é a drenagem pluvial e fluvial da cidade, e nós conseguimos, diante de uma negociação tanto quanto intensa, a inclusão de uma obra de drenagem para diminuir, né, ou até mesmo resolver o problema de drenagem da bacia de contribuição que acaba ocasionando os alagamentos na rua Tiradentes. Então trata-se de uma extensão.
Esse era um dos principais pleitos seus.
Isso, tinha uma rede de captação, de certa forma, na Tiradentes, passando pela Rua do Tanque até o córrego que hoje é alimentado por esta captação, e isso se tornou, de certa forma, para nós bastante simbólico. Então eu creio que duas obras extremamente importantes para o município, além da grande negociação que foi comum a todos os municípios, assim como também uma coisa não menos importante, mas que foi a disposição da nova Corsã, por assim dizer, porque afinal o nome permanece. Nós temos um detalhe, Ademar, que são algumas ações judiciais, com mais de uma década circulando. Algumas nós já tivemos a condenação e a sentença para seu cumprimento, que trata-se do tratamento de esgoto, e hoje nós criamos...
Ações contra quem?
Contra o município.
Contra o município.
O município foi condenado em relação ao bairro Oliveira 2, em relação ao saneamento, e tramita uma ação em relação ao bairro São José, que o caminho provavelmente seria o mesmo.
Quem é que moveu essas ações?
Ministério Público, Ademar. Elas datam lá de antes de 2010, o seu início, né? Nós tivemos esta, a sua sentença em terceira instância agora, se não me falha a memória, no ano de 2020 ou 2019. Fizemos as intervenções, de certa forma, para iniciar este processo, mas agora nós temos a certeza deste encaminhamento e que o município não vai, de uma hora para outra, ter como surpresa a necessidade de execução desses investimentos. Porque o que significa o novo marco? O que é importante para nós trazermos para o nosso linguajar, Ademar? Vamos lá. Você deve ter ouvido muitas vezes, ou até mesmo percebido, sentido, aquele odor que sai das nossas bocas de lobo, ou até mesmo como se fala da questão do valo da Medianeira, são várias questões, como por exemplo também o tutoramento da sua estrutura, mas talvez principalmente o acúmulo de esgoto que gera mosquito, que gera mau cheiro. Esse também existe, até me lembro de conversarmos uma hora dessas, nós finalizamos o mapa das APPs, catalogamos todos os córregos em nosso município no perímetro urbano, eles não são perceptíveis porque a maioria ou a maior parte deles são canalizados, assim como o exemplo deste que cruzam os bairros Nunes, Rodrigues e Medianeira. Nós temos o que cruza o bairro Gentil, passa 285 ao lado da BB, entra na Tiradentes e sai ali próximo da Bica. Temos outro que atravessa ao bairro Oliveira. São diversos córregos que hoje, quando a gente olha, diz isso é esgoto. Esta assinatura significa o fim disso. Essa assinatura significa que até 2033 nós teremos de novo estes córregos com água, não vamos dizer originária, né? Mas no mínimo numa condição sem os contaminantes que hoje ali estão presentes. Então, em resumo, são várias ações, várias questões complexas, mas o que eu preciso destacar à nossa comunidade é que nós estamos, de certa forma, dando a certeza que dentro desse período de 10 anos nós teremos novamente os nossos córregos e as nossas fontes descontaminadas de esgoto. É para cessar o cheiro que volta das nossas bocas de lobo, pois isso é originário da descarga de esgoto de forma direta na rede pluvial, que deveria ser apenas para a água da chuva, mas nós temos aí mais de 120 anos de cidade em construção, com diferentes entendimentos e conceitos sobre o que é o método adequado, sobre o que é uma possibilidade de urbanização. Então, eu creio que isto vem para justamente dar um encaminhamento em questões extremamente importantes do nosso município.
Prefeito Gustavo, nesses investimentos previstos pela empresa, consta a questão da estação de tratamento de esgoto?
Sim, são previsão, Ademar, de investimento nesses 10 anos, a estimativa do CAPEX, que é o planejamento de investimento da empresa, chega a 157 milhões de reais para serem investidos em Lagoa Vermelha.
Somente em Lagoa Vermelha?
Somente em Lagoa Vermelha, 157 milhões de reais. Esse número é importante frisar, Ademar, porque uma das coisas que se cogitou e se falava, diz, por que o município não assume? Por que, de certa forma, os municípios em consórcio não operam? Uma questão é expertise, você saber fazer, é um serviço diferenciado. Nós iniciaríamos, e vocês acompanham as nossas dificuldades de fazer a manutenção da infraestrutura ordinária, então pensar em assumir isso teria que pressupor uma ampliação extremamente grande de capacidade operacional das nossas prefeituras. E essa capacidade de investimento de 157 milhões, que é estimativa, ela é praticamente inconcebível para os municípios. E talvez tenha sido esse o raciocínio do governo do estado em relação à Corsã, que levou que, de certa forma, hoje esse investimento ele virá externo aos municípios ou à companhia para que se possa ser operacionalizado. É lógico que a empresa também visa o seu lucro e terá bastante no sentido de viabilizar estes investimentos. Mas é uma forma que a gente tem de imaginar uma solução para esses problemas que, confesso, Ademar, acreditei que passaria esses 8 anos e não teríamos sequer uma perspectiva para oferecer à nossa comunidade. E assim a gente consegue consolidar a certeza. Uma coisa que também é importante falar, por que a gente tem certeza que é até 2033? Se em outros momentos tiveram outros marcos do saneamento, né, e também não foi cumprido as datas estabelecidas. Bom, antes a nossa relação com uma companhia 100% pública, são inúmeros detalhes que tornam um tanto quanto mais difíceis ações de cobrança de um lado e de outro, no sentido de que é praticamente, não deixa de ser, um contrato de adesão. A regulação de um contrato de concessão com uma empresa privada nos trouxe algumas ferramentas que são mais incisivas ou enfáticas, que nos levam a crer pela realização dos investimentos. São multas, são ações de possíveis cobranças da execução do contrato e talvez, principalmente, pelo objetivo que a empresa terá de ter a prestação do serviço de separação de esgoto para realizar a sua cobrança. Então, de certa forma, isso é uma perspectiva de que não se repetirá o que ocorreu em outros momentos, de haver uma programação, a definição de uma data limite para o tratamento de esgoto e não ocorrer. Eu acredito, sinceramente, que o instrumento que a gente celebra hoje, ele nos dá essa garantia de que a gente busque, em até 10 anos, ter o acesso da separação de esgoto para, no mínimo, 90% das residências de Lagoa Vermelha.
Dá para se dizer que ficou de bom tamanho esse negócio?
Eu acredito que sim, Ademar. Eu saio, de certa forma, satisfeito. Vamos analisar quais eram as opções que se tinha para até transmitir à nossa comunidade o que nós tínhamos de pensamento. A possibilidade de assumir, de encampar, de trazer para o município, particularmente, eu falei os números, faço um contexto pela capacidade operacional, ela é utópica. Ela pode ser usada como, de certa forma, se colocar um argumento numa discussão, mas se racionalizar, vai perceber que ela é utópica. Uma outra possibilidade seria a concessão, com o rompimento do contrato, que a situação que nós estávamos, ela era indefinição, que era justamente um contrato celebrado com Corsã Pública, com validade até 2035, que com a troca do comando acionário da Corsã, trazia o caráter precário a nosso contrato. O que se chama esse precário? Eles são obrigados a prestar o serviço, mas não necessariamente são obrigados a fazer investimentos novos na municipalidade. Então, era também deixar como é que está para ver como é que fica. O que, que isso traria, Ademar? Nós começaríamos a ver outros municípios tratando esgoto, tendo acesso universal à água. E certamente se olharia para a Lagoa Vermelha e dizer, por que Sananduva tem? Por que município tal tem e Lagoa Vermelha não tem? Então a opção de não fazer nada também tinha esse viés negativo. A outra opção de romper o contrato, né, e buscar uma concessão, particularmente enxergava viabilidade em conjunto. Um detalhe que em algumas vezes a gente conversou no vosso programa, Ademar, que é diferente, era em relação à necessidade da caducidade do nosso contrato vigente. Muito embora em condições precárias, ele ainda estava dentro de um período de vigência, com cláusulas que não permitiam a imaginação da conclusão do novo marco do saneamento, mas que também tinha uma promessa à empresa do seu cumprimento. Ao dar causa ao rompimento deste contrato, se faz necessária a indenização dos ativos da empresa que tinha este contrato vigente, que era a Corsã. Então nós teríamos que imaginar uma provocação de rompimento deste contrato e que uma nova concessão partiria do pressuposto que teria que haver uma empresa que viesse e ressarcisse a Corsã no valor dos seus bens que ela utiliza para prestar o serviço e mais ter condições de investir em todo para cumprimento das regras do novo marco, que os valores são de 157 milhões de reais. Era possível? Talvez sim. Dada a complexidade do processo, nós, colegas prefeitos, analisamos que talvez isso seria algo que daria aí, no mínimo, seus 4 ou 5 anos de estudos e de elaboração dos projetos técnicos para que se pudesse houver esta nova concessão. Então, estava um tanto quanto distante e também nos colocava muito próximo da data limite para o atingimento do novo marco, cujo receio é de chegar lá não ter o cumprimento e começar a ter sanções aos municípios que não realizaram esses investimentos. Neste contexto, eu creio que essa opção ela nos trouxe, de certa forma, a segurança de ter uma companhia que já explora a água em mais de 317 municípios, tem a exploração de esgoto em muitos desses 317, então ela continua sendo a maior empresa do estado do Rio Grande do Sul deste segmento, nos dando essa segurança do saber fazer. Em relação à questão dos investimentos, creio que a abertura do seu capital talvez tenha sido o que proporcionou. Não temos este nível de detalhamento, mas me sinto na ideia de que, principalmente pela adesão coletiva que foi construída e liderada pela região, de termos feito um bom negócio.
O que, que de mais imediato a empresa começa a realizar em Lagoa Vermelha?
Principal é a finalização da adução. Meu pedido é que nós tenhamos o mais breve possível a nova captação no quebra-dente. Que nem conversamos alguma vez faz 50, 60 anos que ouvimos falar, Ademar, estamos tão perto, não podemos deixar passar. Então essa é a primeira obra que a gente espera ter finalizada, é a captação de água do rio Quebradente para a Lagoa Vermelha. O que, que isso significa para a nossa comunidade? O rio Passinho Fundo ele tem uma vazão normal de 1.200 litros por segundo. Lagoa Vermelha consome entre 85 e 100 litros de água por segundo. Nas últimas estiagens, o rio esteve muito próximo do nosso consumo. Ou seja, para abastecer a cidade, muitas vezes a gente teve que fazer o uso da reservação da água ali presente. O rio Quebradente, ele é no mínimo 2 vezes maior em vazão do que o rio Passinho Fundo. Isso eu imagino que ele nos dá a mesma proporção de capacidade de abastecimento a mais para a nossa cidade. Então nos dá uma segurança de que não ficaremos sem água. Depois nós temos essa adicional que é a questão da obra de drenagem da Tiradentes. E aí acredito que haverá a apresentação do plano de investimento da nova empresa, no sentido que a gente poderá contribuir com a priorização de algumas regiões. Então, de imediato, a captação. Segundo, a obra de drenagem. Por terceiro, se inicia a aplicação do plano de investimentos.
Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto.